Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara em Notícia e estes são os destaques de hoje. O Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com meta de superávit. Divergências entre os poderes podem ser superadas com diálogo, afirma o presidente da Câmara. O presidente do INEP descarta irregularidades no Enem deste ano. O Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com meta de superávit. Entendo os detalhes com a repórter Silvia Munhato.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com uma meta de superávit primário para o ano que vem de 34,3 bilhões de reais, ou 0,25% do Produto Interno Bruto. O superávit ocorre quando as receitas de impostos superam as despesas primárias. A LDO traz as regras para a elaboração do orçamento anual e será enviada para a sanção presidencial. A meta fiscal será considerada cumprida se o resultado variar 0,25% para mais ou para menos. No Congresso, os parlamentares aprovaram um dispositivo que permite ao governo observar o limite inferior, ou seja, déficit zero, caso seja necessário limitar despesas para atingir a meta. A permissão foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O sistema de meta foi construído com uma banda superior e com uma banda inferior justamente para o governo perseguir o centro da meta, para ter superávit, para ter responsabilidade fiscal. Essa LDO está permitindo que o governo possa perseguir o piso da meta, possa ter mais rombo, não tenha nenhuma margem para que nenhum imprevisto aconteça.
A LDO também traz uma perspectiva para os próximos anos de aumento do superávit, com o objetivo de estabilizar a dívida pública da União. Para 2027, a meta é de 0,5% do PIB de superávit e para 2028, de 1%. Entre os parâmetros econômicos usados na LDO, o salário mínimo esperado era de R$ 1.630 a partir de janeiro. Mais recentemente, o governo reviu esse total para R$ 1.627. E o valor final só será conhecido após a divulgação do IPCA de novembro. O limite de despesas foi calculado em 2,43 trilhões de reais pelas regras do arcabouço fiscal, que permite um crescimento acima da inflação de 2,5%. Mas o cenário traçado pelo governo mostra um crescimento das despesas obrigatórias ao longo dos anos, reduzindo o espaço para investimentos, por exemplo. O relator da LDO, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, estabeleceu prazo até o final do primeiro semestre do ano que vem para que o Poder Executivo pague 65% do total das emendas parlamentares ao orçamento de execução obrigatória. A preocupação é com a restrição de gastos próximos ao período eleitoral. O deputado Lucas Abraão, da Rede do Amapá, diz que as emendas são fundamentais para o seu estado.
Que no rincão do Amapá, no Brasil profundo, até os órgãos federais são feitos com emenda. A sede da Polícia Federal é feita com emenda, o hospital universitário foi feito com emenda, a nossa BR é feita com emenda. Isso quer dizer o quê? Que a gente nunca entrou na prioridade do orçamento da União.
O relator incluiu em plenário um adendo para que as despesas de até 10 bilhões de reais de empresas que possuem plano de reequilíbrio econômico-financeiro não entrem no cálculo do déficit de 6,7 bilhões de reais previsto para as estatais. A ideia, segundo os técnicos, é abranger as despesas necessárias para a reestruturação dos Correios. Na mesma sessão do Congresso, deputados e senadores derrubaram dois vetos do presidente Lula a projetos aprovados pela Câmara e pelo Senado. Um deles devolve à legislação a exigência de exame toxicológico para a primeira habilitação de condutores de categorias A e B. Os parlamentares também rejeitaram o veto que isentava a Embrapa do pagamento de taxas. Ou seja, a empresa passa a pagar taxas para pedidos de registro e proteção de experimentos de pesquisa, produtos e tecnologias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato, com colaboração de Antônio Vital.
Divergências entre os poderes podem ser superadas com diálogo, afirma o presidente da Câmara, Hugo Mota. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o diálogo como instrumento para superar crises entre os poderes e afirmou que a harmonia e a independência devem ser mantidas. Ele destacou que as divergências não podem interromper o diálogo institucional. Durante o evento promovido pelo site de notícias Jota, Hugo Mota disse considerar injustas as críticas de integrantes do governo ao Congresso Nacional. Ele ressaltou que o Legislativo deve manter uma relação de colaboração e não de subserviência com o Executivo.
Nós temos um Brasil que está acima das nossas questões políticas, nós temos um Brasil que está acima daquilo que é importante para um poder ou outro, nós temos um Brasil que depende e precisa de nós para poder avançar, para poder, de certa forma, crescer e se desenvolver. Qualquer divergência momentânea ficará pequena perto daquilo que nós temos que entregar ao país.
Ao comentar a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que apenas o Procurador-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros da Corte, Hugo Mota afirmou que o momento exige normalidade institucional. Ele reafirmou que a solução para os conflitos deve ser o diálogo para evitar rupturas. Para Hugo Mota, a decisão de Gilmar Mendes é fruto do momento de radicalização e polarização política que o país enfrenta. Hugo Mota também defendeu o uso dos recursos das emendas parlamentares. Para ele, com o orçamento impositivo, o Legislativo passou a ter mais autonomia e qualquer retrocesso seria prejudicial ao país.
Eu sou testemunha porque eu venho de uma das regiões mais carentes do país. E eu sei o quanto é importante, Iago, as emendas que eu levo para esses municípios que estão a muitos quilômetros de distância, não de Brasília, mas da capital do estado, que as pessoas muitas das vezes não têm o mínimo, precisam de investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, o parlamentar chega aonde as autoridades que estão encasteladas aqui em gabinetes de Brasília não conseguem chegar. Nós temos problemas também na execução do que é responsabilidade do Poder Executivo. Nós temos problemas também no Poder Judiciário. Colocar o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, como a geni, que é a responsável por todos os problemas da nação, não é correto.
O presidente da Câmara informou que os deputados devem analisar na próxima semana o projeto que regulamenta o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O texto já foi aprovado pela Câmara, mas foi modificado pelo Senado. Agora, os deputados vão avaliar as mudanças. Para Mota, o ideal é que o texto desse novo modelo tributário seja votado ainda antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara aprova a música sertaneja como manifestação da cultura nacional. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes da proposta.
Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me guiou assim. E os holofotes vêm ao meu encontro. É que eu te amo e nem te conto. Não, não posso ser seu santo.
Esse foi um trecho da música Leão, um dos grandes sucessos da cantora sertaneja Marília Mendonça e a música mais ouvida pelos brasileiros na última década. Mesmo quem não acompanha sertanejo, é difícil não conhecer a Rainha da Sofrência, uma das principais responsáveis por popularizar o feminejo, movimento que deu voz e protagonismo às mulheres na música sertaneja. É por isso que o projeto de lei da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que busca reconhecer a música caipira e sertaneja como manifestação cultural nacional, recebeu em sua homenagem o nome de Lei Marília Mendonça. Segundo a deputada Flávia Moraes, a proposta valoriza um gênero que fala sobre a vida, os valores e as tradições do povo do interior do Brasil.
Então isso é muito importante para que a gente possa preservar pelas outras gerações essa música, essa cultura e ao mesmo tempo a lei também é uma homenagem à nossa querida cantora Marília Mendonça, que teve um papel importantíssimo de divulgar, de inovar a música sertaneja por todo o país.
A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com apoio da relatora, deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso. O projeto também garante um incentivo ao ensino da viola caipira, instrumento característico desse gênero musical, como forma de preservar e transmitir às novas gerações a tradição da música sertaneja. Marília Mendonça emplacou diversos sucessos musicais ao longo de sua carreira e se tornou uma das principais artistas brasileiras da história. Mesmo com sua morte precoce há 4 anos, ela ainda continua presente nos ouvidos e corações de muitos brasileiros espalhando a música sertaneja.
Mas esqueça-me se for capaz.
A proposta que reconhece a música caipira e sertaneja como manifestação da cultura nacional e homenageia a cantora Marília Mendonça, vai ser analisada em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Câmara dos Deputados aprova projeto que garante vagas de urnas para mães na educação de jovens e adultos. A reportagem é de Sofia Peçanha.
De acordo com os dados do Censo Escolar de 2024, divulgados pelo Ministério da Educação, o Brasil registrou mais de 2 milhões de estudantes matriculados na educação de jovens e adultos, conhecida pela sigla EJA. Os dados divulgados revelaram que a modalidade tem registrado queda nos últimos anos, com a perda de alunos entre 2020 e 2024. A diminuição preocupa, apesar de, em termos gerais, os indicadores educacionais no país terem avançado. Em 2024, o Brasil ainda tinha 9 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, segundo o IBGE. Entre os jovens de 14 a 29 anos, 8,7 milhões não haviam completado o ensino médio em 2024, por terem abandonado a escola sem concluir essa etapa ou por nunca terem frequentado. Em 2019, esse contingente era de mais de 11 milhões. Ainda de acordo com o IBGE, cerca de 23% das adolescentes e mulheres que deixaram os estudos alegaram a necessidade de cuidado da casa ou de uma pessoa, sendo a maternidade uma das causas de desistência. Com o objetivo de mudar esse quadro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a oferta de vagas de UNAS de EJA às mulheres com filhos ou dependentes de até 17 anos. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, autora do projeto, justificou que para as mães é extremamente difícil encontrar quem possa lhes dar apoio no cuidado dos filhos enquanto vão à escola. Por isso, a proposta garante a oportunidade de essas mulheres retomarem os estudos pela EJA durante o período diurno, quando os filhos ou dependentes também estão na escola. A lei já garante o acesso ao sistema de educação de jovens e adultos. A proposta muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir prioridade de vagas às mães que desejem estudar no período diurno. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Lidice da Mata, do PSB da Bahia, ressaltou a importância da medida.
Essa regra abre vaga prioritária para essas mulheres que tenham filhos já na escola, que possam utilizar esse tempo para poder se profissionalizar e possam melhorar a sua formação profissional, a sua educação, enfim. E isso hoje não é possível, porque elas terminam sem ter tempo para a disputa da vaga. E a vaga garantida no turno da manhã, que muitas só têm a possibilidade de ter vaga à noite, o que dificulta o acesso dessas mães à escola.
A Comissão de Constituição e Justiça foi a última instância de votação da proposta na Câmara, antes de ela seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Presidente do INEP descarta irregularidades no Enem deste ano. A repórter Maria Neves acompanhou a audiência na Câmara.
O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Manuel Palácios, assegurou em audiência na Câmara dos Deputados a segurança e a validade do Enem de 2025. Devido à metodologia utilizada no exame, o especialista garantiu que a anulação de 3 questões não compromete em nada o resultado da avaliação. Manuel Palácios também garantiu que não houve vazamento de questões da prova. Manuel Palácios compareceu à Comissão de Educação para explicar boatos de que teriam ocorrido irregularidades no exame devido à semelhança de algumas questões com itens constantes de material de um curso preparatório. O presidente do INEP explicou que o objetivo do Enem é avaliar o quanto o estudante aprendeu ao longo de sua trajetória escolar.
O que se quer com a prova é estimar com o máximo de precisão possível o quanto das aprendizagens previstas para o percurso da educação básica o estudante conseguiu efetivamente realizar. O quanto ele aprendeu ao longo do seu processo. É diferente de perguntar de um conjunto de conteúdos qual o percentual de acertos que você teve.
Ainda de acordo com Manuel Palácios, o número de questões aplicadas no exame é superior ao considerado necessário para avaliar esses conhecimentos adquiridos pelo aluno no ensino básico. Por isso, a anulação de um número pequeno de itens da prova não comprometeria o resultado geral. O presidente da Comissão de Educação, deputado Maurício Carvalho, do União de Rondônia, argumentou que a polêmica em torno da prova realizada no dia 19 de novembro pode comprometer a credibilidade do Enem, que hoje representa o principal instrumento de acesso ao ensino superior no país.
O que está em jogo aqui é a isonomia do exame, a lisura do processo e a confiança pública na maior avaliação educacional do país. Diante das alegações de que pelo menos 8 questões teriam sido antecipadas em matéria de cursos preparatórios e de que o número pode chegar a 11, a pergunta que o Brasil faz é direta. Como garantir um exame justo e a validade do Enem em 2025, quando há fortes indícios de quebra de isonomia?
Maurício Carvalho questionou ainda por que, diante desses rumores, foram anuladas apenas 3 questões do Enem. De acordo com Manuel Palácios, assim que tomou conhecimento dos ruídos relacionados à prova, reuniu especialistas das áreas envolvidas, que eram Ciências da Natureza e Matemática, e a Polícia Federal no Instituto para investigar o que havia ocorrido. Segundo afirmou, naquele momento decidiram anular as 3 questões por precaução, para preservar o exame, uma vez que ainda não havia clareza sobre os acontecimentos.
A Polícia Federal imediatamente entrou em ação e nós começamos a fazer uma investigação completa do que tinha se passado. Ficou evidente de que não havia, primeiro, nenhum vazamento do Enem e, segundo, que o que havia naquelas 900 questões, que certamente aquele jovem usava para sessões de treinamento, que o que havia ali não trazia nenhum problema técnico para o Enem. Qual foi a decisão que tomamos? Dizer que não havia qualquer risco ao Enem, que continuávamos em condições de produzir resultados confiáveis, precisos e justos.
Manuel Palácios explicou ainda que o Enem tinha questões avaliadas em 10 pré-testes, realizados de 2013 a 2024. Ele esclareceu que cada pré-teste utiliza 800 questões, das quais cada participante responde 80, 20 de cada área do conhecimento, que são linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Parlamentares e trabalhadores debateram em audiência pública o estabelecimento de um piso salarial para profissionais de educação. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a discussão e tem mais detalhes.
Deve ser votado ainda neste ano pela Comissão de Constituição e Justiça o piso salarial nacional para os trabalhadores técnicos e administrativos da educação básica. A afirmação foi feita pelo relator da proposta na CCJ, deputado Danilo Fortes, do União do Ceará, em audiência pública que discutiu o assunto com representantes da classe, dos municípios e do Ministério da Educação. Os trabalhadores técnicos e administrativos incluem merendeiras, motoristas, auxiliares de serviços gerais, cuidadores, monitores e profissionais de apoio. A concessão do piso é tratada em 2 projetos e discutidos na comissão. Na Comissão de Educação, um deles foi aprovado com uma emenda que estabelece valor correspondente a 75% do piso dos profissionais do magistério. A audiência pública debateu o impacto orçamentário e financeiro do piso nacional e a capacidade dos entes federativos de arcar com a medida. Diante da fragilidade fiscal de muitas prefeituras, o representante da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, João de Sá, fez um alerta.
Segundo as nossas estimativas, essa proposta geraria um impacto anual ali por volta de 20 bilhões para os municípios. Estou falando aqui somente dos municípios, né? É um impacto bastante expressivo, né? Em 2024, os municípios fecharam um ano com o maior déficit da história, né? Que foi 33 bilhões. Mais de 5 a cada 10 municípios fecharam as contas no vermelho. Então o recurso está bem limitado, né? E aí você onerar com mais esse custo, né? Seria praticamente, já considerando a situação fragilizada dos municípios, seria um impacto bem, bem expressivo e que pode comprometer outros serviços, né?
Ele afirma que de cada 10 profissionais da educação básica, 6 são vinculados ao município. Segundo a CNM, O impacto do piso para atender os 960 mil trabalhadores da educação vinculados aos municípios seria de 20,1 bilhões de reais anualmente. Além disso, a entidade aponta que o projeto não indica a fonte de custeio, o que contraria a emenda 128 da Constituição. Mas a representante do Movimento Estadual dos Profissionais Não Docentes do Acre, Márcia Lima, afirma que a fonte para custear os salários já existe.
O Fundeb é para isso, foi por isso que nós fomos inseridos dentro da LDB, no artigo 61, reconhecido como profissionais da educação, e também dentro da lei do novo Fundeb. Então, eu acho que a CNM precisa começar a estudar melhor essa questão.
O diretor de programa do Ministério da Educação, Armando Amorim Simões, afirma que a reivindicação é justa e acrescenta que um grupo de trabalho criado em novembro tem 60 dias para analisar o tema. Ele lembra que o piso salarial é previsto nos artigos 7 e 206 da Constituição, que fala da valorização dos profissionais da educação com previsão de planos de carreira e piso salarial por meio de uma lei que defina quais trabalhadores são considerados profissionais da educação. Esses parâmetros já foram estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelas leis do Fundeb e de diretrizes para a valorização dos profissionais da educação básica. A legislação considera que o trabalhador em educação tem diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica.
O projeto de lei fala de que o piso dos profissionais de educação é um piso relacionado àqueles que exercem funções de apoio administrativo, técnico ou operacional, né? E no seu artigo 2º diz que são aqueles que detêm a formação de nível médio. Então, veja, esse é um ponto central que a gente vai ter que lidar, né? Como definir na lei do piso os profissionais de educação sem que se crie um conflito aberto com a LDB e com a Lei 14.817, né? É preciso a gente dar atenção à redação deste PL para que ele se sustente no conjunto da legislação nacional.
O debate foi pedido pelo relator da proposta, deputado Danilo Fortes, do União do Ceará.
Nós vamos fazer um relatório coerente com esse momento, ressalvando esses princípios aqui já colocados. Minha preocupação é que ele seja, do ponto de vista constitucional e legal, aprovado por unanimidade dessa comissão. Então, eu espero que, e me comprometo que até segunda-feira esse relatório estará no sistema.
Durante a audiência pública, o representante do MEC também chamou atenção para o fato de que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara retirou do projeto o mecanismo de atualização do piso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
CPMI do INSS convoca Romeu Zema e rejeita pedidos para ouvir filho de Lula e Jorge Messias. O repórter Pedro Pincer, da Rádio Senado, tem mais detalhes.
A CPMI mista do INSS rejeitou por 19 votos a 12 a convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. Por 19 votos a 11, os parlamentares também derrubaram a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Conhecido como Lulinha, Fábio entrou na mira de parlamentares após a publicação de reportagens que afirmam que ele teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ele não é investigado no esquema de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o pedido de convocação estava fora de propósito e que não havia provas sobre a suposta ligação entre o filho de Lula e Antônio Carlos Camilo Antunes.
Não há nenhuma relação entre esta CPI e o senhor Fábio. Tem milhares de documentos dentro dessa CPI. Eu desafio que me mostre qualquer documento, qualquer prova que o senhor Fábio tenha recebido qualquer centavo relativo a algum assunto que diga respeito a desconto associativo, a INSS ou qualquer outro assunto.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, era alvo de uma série de pedidos de convocação apresentados por parlamentares da oposição. Os requerimentos argumentam que informações recebidas pela CPMI apontam que a Advocacia-Geral da União União tinha conhecimento prévio e se omitiu diante dos descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse que ele precisaria se apresentar à comissão para explicar sobre o porquê da determinação de abrir investigação contra apenas parte das entidades com acordos de cooperação técnica ativos com o INSS.
Porque o senhor Messias tem demonstrado que praticamente passou ao largo deste processo. E isso, na minha opinião, é prevaricação. E eu quero que o senhor Messias tenha a oportunidade de aqui vindo dizer quais são os motivos que ele teve de não agir.
Já o nome do governador mineiro foi envolvido nas investigações da CPMI em função da Zema Financeira, empresa pertencente ao grupo Zema, ligado à família do político. Segundo o requerimento, a instituição oferecia empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS com descontos diretos na folha de pagamento que podem chegar a 40% do benefício, além de permitir a portabilidade de contratos originados em outras instituições financeiras. Foram retirados de pauta os requerimentos para a convocação do ministro da Previdência, Volney Queiroz. De acordo com o governo, ele irá ao colegiado após o recesso de fim de ano. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários vocês podem enviar para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta, bom final de semana. A gente se encontra às 7h30 na segunda-feira. Até lá.
Câmara é notícia.